Este é um podcast Rádio Comercial.
Vou gravar teu nome na minha rua para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Gira só.
Sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vou gravar o teu nome na minha rua. A minha convidada de hoje é uma mulher multifacetada, empresária, apresentadora, radialista, personal trainer, ativista pelos direitos dos animais, autora de um livro de autoajuda e com apenas 29 anos, ou talvez 30 já por esta altura, um exemplo de determinação e resiliência perante as dificuldades que a vida lhe apresentou. Inês Abrantes.
Oh.
Muito obrigado pela tua presença, obrigado por aceitares este convite para podermos conversar aqui um bocado. Eu acho que, antes de mais, deves saber que isto é um podcast dedicado às mulheres.
Uhum. Parabéns por isso, desde já.
Muito obrigado. E, obviamente, diz-nos, para uma pessoa que eventualmente não te conheça, quem é a Inês Abrantes?
Ok, momento alta definição agora. O que dizem os meus olhos?
Yeah.
Bem, então, olha, além daquilo que tu descreveste, não é? Que é muito a minha parte também profissional. A Inês Abrantes é uma miúda, porque eu, apesar de a esta altura já ter 30 anos.
Já estás com 30.
Já estou com 30, pá, é verdade. É uma miúda muito descontraída, é uma miúda que adora andar de fato de treino, toda descabelada, mas ao mesmo tempo também adoro andar tipo a trabalhar toda quitada. E curto muito estar com os meus amigos, os meus pais, os meus cães, mas ao mesmo tempo também gosto de fazer coisas sozinha. Portanto, a par daquilo que tu disseste, é um bocadinho isso que eu posso acrescentar. Não muito mais, também não é assim grande coisa.
Não, mas eu acho que é importante isto, que tu és uma pessoa multifacetada, portanto tens uma série de ocupações na tua vida, não é? E no fundo eu gostava também de perceber como é que tu te divides, como é que tu te repartes, como é que tu organizas estas casinhas todas na tua vida, como é que tu te distribuis, uhum, para no fundo conseguires honrar esses compromissos todos que tu tens na tua vida profissional e consequentemente na tua vida pessoal também, né?
Olha, o meu tempo é dividido literalmente em corzinhas. Eu tenho uma corzinha para cada área, vá, digamos assim, incluindo tempo pessoal, porque eu tenho que pôr na agenda.
É toda uma gestão.
É toda uma gestão. O tempo pessoal é o amarelo. Eu quero ter sempre bastante amarelo.
Sim.
Na minha semana, sabes? Então eu literalmente olho para aquilo que eu tenho para fazer com a imagem do meu calendário, né? Porque
Sim.
eu organizo-me assim. Tipo, sei lá, o vermelho é para coisas de saúde, o verde é para a televisão, sei lá, whatever. E então tenho mesmo de ser assim. Pai, sabes que às vezes há dias que está tudo a branco, não é? Tipo, não tenho nada para fazer.
E tu estranhas.
E é bué da estranho. Então eu começo, olha, a fazer jardinagem, a pintar paredes, a furar cenas em casa. Tipo, não consigo estar sem fazer nada. É muito estranho para mim. E é desconfortável. Acaba por ser desconfortável.
Sim, quando tens toda essa ocupação, não é? Nos momentos em que efetivamente não acontece nada, acabas por estranhar. Mas uma das razões que, pronto, que eu queria ter esta conversa contigo é porque tu... Acredito que tu tens um testemunho de vida que é super inspirador e obviamente que eu refiro-me às doenças que tu já tornaste públicas, e o facto de tu assumires isso publicamente e demonstrares que na verdade isso não é uma limitação, mas sim uma força, ou seja, tu tornaste essas limitações em vantagens e coisas que tu transformaste a teu favor para conquistar coisas na tua vida. O que eu gostava de perguntar, para começar, é se tu acreditas que o teu testemunho de vida, de alguma forma, inspirou outras pessoas que tenham ou não a mesma condição, e se tu achas que isso também é importante para as pessoas da nossa geração, porque numa fase em que tu olhas para as redes sociais e acho que toda a gente tem a tendência em projetar uma vida que seja muito pink,
muito perfeita,
eu acho que esse lado da dificuldade e da imperfeição também é importante demonstrar, e tu fizeste isso. Portanto, perguntava-te se tu achas que isso eventualmente pode fazer a diferença na vida das pessoas.
Olha, antes de mais, é uma limitação, no fundo, que tu acabaste de dizer, transformar uma limitação em algo que nos fortaleça, no fundo. Mas em relação à tua pergunta, eu acho que sim, até porque através das redes sociais nós recebemos esse feedback, não é?
Claro.
E tu consegues tipo ter uma escala de mensuração real, não é? Porque
sim.
tens pessoas a dizer, olha, és uma inspiração. Mas, no fundo, eu acabei por tornar isto público, e agora tipo uma coisa muito egocentrada, também por mim, porque lá está, se aquilo é a minha rede social... acaba por me ajudar.
É a tua
também
realidade, no fundo.
É a minha realidade. Ou seja, tipo, imagina, o injetar-me com insulina todos os dias, para mim é a minha realidade. Então, tipo, eu vou ter de partilhar isso, não é? Se eu partilho, eu estou a brincar com os meus cães, ou estou a pentear-me, ou estou não sei o quê, também tenho de partilhar a parte que é a minha realidade.
Sim.
E acabei por fazer isso porque, no fundo, quando eu fui internada pela primeira vez, com 20 anos, eu gostava de ter tido esta pessoa para eu poder ver como é que ela vivia, tipo, o que é que ela fazia.
Ter tido uma referência que tivesse
ter
guiado.
Ter tido uma referência. Imagina, eu lembro-me de estar no hospital e estarem-me a dizer que eu tinha diabetes tipo 1 e eu estar na net a dizer famosos com, a procurar famosos com diabetes tipo 1. Pai, lembro-me a ser o miúdo dos Jonas Brothers, o Nick Jonas, ele também é diabético. Ou tipo, desportistas com diabetes tipo 1. Para tu sentires... Tipo, eles também têm. E eu também, pronto, eu agora tenho que conviver com isto, mas eu também vou conseguir, se eles conseguem.
Claro.
Eu também vou conseguir. É muito essa, vá, essa conexão que eu quero criar com a malta que se calhar neste momento nos está a ouvir e está tipo numa cama de hospital porque acabou de descobrir, por exemplo.
Porque na verdade estamos a falar agora especificamente de diabetes tipo 1, mas tu também falaste de tiroide, de Hashimoto e artrite reumatoide.
Eu tenho três doenças.
Tens essas três. De que forma é que isto afeta os teus dias? De que forma, ou seja, nas tuas rotinas, como é que tu adaptas as tuas rotinas? Porque tens uma infinidade de compromissos, não é? Porque as pessoas, quando fala-se na Inês Abrantes, vão às tuas redes sociais e no fundo vem a consequência daquilo que é o teu trabalho, né? Vêm-te a apresentar um programa na SIC, vêm-te a fazer um programa na Mega Hit, vêm-te a escrever um livro, vêm-te a dar aulas, a gerir um negócio, vêm-te a fazer essas coisas todas. Portanto, só vem a consequência do trabalho que tu realizaste, claro, não é? Mas não vem o processo e tudo aquilo que acontece até tu chegares aí. Então, tendo em conta esta limitação, que já sabemos que tu transformaste a teu favor, de que forma é que são os teus dias? Ou seja, como é que estas pequenas coisas, pequenas grandes coisas, afetam a tua realidade e as tuas rotinas?
Olha, afetam muito, não é? Afetam tudo. Tipo, o simples facto de eu fazer uma mala para ir de férias nunca mais foi a mesma coisa, né?
Claro.
Tipo, eu tenho que fazer uma lista de medicamentos e coisas para levar e agulhas e essas coisas. Não é aquela coisa tipo, já fiz esta mala. Tipo, não, faço tipo uma hora antes de ir para o aeroporto.
Sim. O cuidado é muito.
É completamente diferente, não é? Eu tenho que ir ao hospital, sei lá, 10, 12 vezes por ano, porque depois são várias doenças, não é? Não dá para conciliar tudo.
Sim.
Então, se calhar, vou hoje por causa de uma coisa e amanhã vou por causa de outra. E no dia a dia é uma coisa que eu nunca me posso esquecer. Às vezes. Eu costumo dizer, isto é um trabalho, estas doenças crónicas, e quem está lá em casa isso sabe, e tem outro tipo de doenças, cada vez mais as doenças autoimunes são a doença do século, não é?
Sim.
Sabe que isto é um trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia. Tipo, tu levantas e pensas, tenho que tomar esta medicação, tenho que dar esta injeção, tenho que, sei lá, fazer mil e uma contas para perceber as doses de insulina, etc. Ou seja, tu nunca, tipo, a refeição, que é aquele momento em que tu estás chill... Não, acaba por ser um momento em que tu estás ali preocupado também,
claro,
com a tua saúde, não é? Pronto, e depois, já para não falar das limitações que as doenças nos dão também, não é? No caso da artrite reumatoide, é tipo, limita-me imenso o movimento, e há dias que eu estou bué cansada. Ainda ontem eu estava ao telefone com a minha mãe e estava a lhe dizer, pá, estou cansada. Tipo, às vezes apetecia-me ter tipo um dia, uma hora em que eu não tivesse que pensar nisto, estás a ver? Que pudesse relaxar, mas não isso não acontece.
De certa
acontece.
Forma tens que aprender a conviver com essa realidade, não é?
E não deixar que sejam as doenças a mandar em ti, que às vezes eu sei que estes discursos motivacionais são, pá, super bonitos e tipo, não, temos de ter força, mas há dias em que tu, podes dizer as neiras aqui, estás mal, estás tipo mesmo mal, estás mal, percebes? Então... Tipo, isso é normal, eu acho que temos mesmo de normalizar isso. E eu faço mesmo questão que a malta veja que, pá, não está tudo fixe.
Sim.
Porque há dias em que não está tudo fixe.
E não tem que estar,
não tem que estar, porque tipo, isto é uma doença, não é uma...
Sim.
Não vamos, ok, não vamos transformar,
vamos
isto numa cena super
isto,
fixe,
claro,
não é? Isto são três doenças, não é? Numa miúda com 29 anos, portanto.
Sim.
Não é fixe, mas lá está, é tentar cada vez melhorar.
E tu tens feito isso,
dias,
tens feito isso muito bem, pelo menos eu acompanho-te, né? Aliás, eu confesso, até que quando nós nos conhecemos naquele evento, Eu não sabia quem tu eras, só fui pesquisar depois. Sim. E depois é que percebi estas coisas todas, daí nós estávamos a conversar aqui hoje.
Yeah, isso é fixe.
Yeah. Tu és no fundo uma profissional que está presente em várias frentes, estás na indústria do entretenimento, da saúde e do bem-estar. E eu perguntava-te, portanto já falamos aqui das dificuldades inerentes aos teus problemas de saúde, e eu gostava de saber também se tu, como mulher, nessas indústrias em que tu trabalhas e em que tu estás inserida, se tu já sentiste algumas dificuldades ou sentiste que existiram por vezes alguns comportamentos que foram inibidores ou impeditivos, de tu sentiste que podias realizar a plenitude do teu potencial numa determinada tarefa ou num determinado projeto. Se como mulher tu sentiste que isso por vezes foi um entrave ou foi uma dificuldade?
Apenas e só por ser mulher, não tem nada a ver com as doenças?
Não, não, apenas e só por ser mulher, sim.
Olha, é assim, sim e não, porque eu por acaso questionei isto outro dia com um amigo meu em conversa, e eu estava-lhe a perguntar se ele achava que, porque ele tem um cargo de chefia, eu estava-lhe a perguntar se ele achava que o seres uma mulher bonita e que, tipo, que chama a atenção é uma vantagem ou uma desvantagem.
Uhum.
E ele estava-me a dizer que achava que até era uma desvantagem. E eu, em certa parte, acabo por concordar com ele. E quanto mais presença tu tens, mais tu chamas a atenção, mais tu tens que provar o teu valor.
Okay,
ou seja, é tipo, não é só uma cara bonita que está ali a dizer umas coisas. E eu cada vez mais acho isso. Cada vez mais acho isso. Se isso já me aconteceu, eu até agora não me senti prejudicada, não me senti inferiorizada em relação ao mesmo cargo, vá, ou trabalho que estivesse a realizar com uma pessoa do género masculino. Mas obviamente que existe muita desigualdade, e é uma coisa que nós temos que continuar sempre, sempre a lutar. Talvez eu não tenha sentido tanto porque eu trabalho, sou freelancer, não é? Então faço muito a gestão da minha cena. Então,
sim,
ok, não me querem aqui, na boa, vou para ali, tipo, tranquilo.
Sim. Acabas por controlar um bocado o processo.
Acabas por ter esse controle, mas opá, temos que... Fez agora 50 anos, 25 de Abril, tipo, as mulheres continuam a fazer a perder 3 vezes mais do tempo do seu dia em tarefas domésticas, continuam a ganhar...
Sim, e a discrepância nos salários continua a existir.
Portanto, não vale a pena tapar isso e dizer que somos iguais, porque infelizmente ainda não somos iguais, não é?
Tu recebes... obviamente, sendo uma pessoa que é mediática, em certa medida, tu recebes esse feedback das pessoas, no sentido de elas dizerem que determinado comportamento teu ou determinado projeto que tu fizeste é inspirador. Tu recebes diretamente esse feedback de pessoas que te mandam mensagens, que no fundo manifestam essa gratidão perante aquilo que tu representas, porque tu representas uma geração, na verdade, não é?
Sim, todos nós, no fundo. Eu acho que este papel, claro, ativo temos todos, não é? Tipo, não é só por seres influencer ou por teres não sei quantos mil seguidores. Eu acho que todos temos, tipo, influência sobre alguém do nosso círculo, não é?
Sem dúvida.
Mas sim, eu recebo cada vez mais, recebo até de homens, que é engraçado, porque antes era uma coisa muito, muito feminina, não é? As mulheres, pronto, gostam mais de se elogiar umas às outras. Às vezes não tanto, mas... gostam de se elogiar e fazem questão de dizer: olha, eu fiz isto porque comecei a ver que tu também fazias. Por exemplo, a questão do voluntariado. Já encontrei várias pessoas no sítio onde eu faço voluntariado a dizer: pá, eu estou aqui porque eu vi que tu também vinhas e comecei, já estou aqui há não sei quantos meses, estou a adorar. Mas cada vez mais isso também acontece com homens, e principalmente homens que também têm doenças autoimunes, que acham que, e que de certa maneira é uma coisa que os fragiliza,
uma
não é?
Fragilidade, sim.
Tipo, o homem não pode mostrar fragilidade, sim. O homem não chora, não é? Aquela frase,
sim, mas
clichê.
É um bocado, no fundo é a vulnerabilidade que nos liga uns aos outros.
Epá,
e aí,
é fixe,
e
é
aí
é
que nós nos conectamos,
é fixe,
quando partilhamos essas experiências.
Exatamente.
Tu falavas aqui de voluntariado, e obviamente que além destas coisas todas também estás envolvida em algumas causas, uhum, que te dizem muito. Uma delas é a defesa dos direitos dos animais.
Sim.
E explica-nos um bocado esta relação que tu tens, obviamente, com os animais e com a União Zoófila.
Zoófila.
De onde é que isto nasceu e, no fundo, qual é que é o teu papel dentro dessa instituição e nessa causa?
Uhum. Então, olha, eu, quando termino o 12º ano, com 18 anos, queria fazer um gap year, queria ter um ano em que pudesse...
O ano sabático.
O ano sabático, pronto. E queria explorar cenas de voluntariado. Já fazia voluntariado com crianças, tipo colónias de férias, atividades no verão, naquela coisa normal. Mas queria explorar esta coisa dos animais. E então pedi ao meu pai para estar um ano sem estudar. Na altura eu vivia com os meus pais, eram eles que pagavam, portanto eu estava dependente da autorização deles para estar um ano a fazer nada, no fundo, que não era nada, mas não ia contribuir para o meu crescimento a nível académico, vá, digamos assim. E o meu pai disse logo, pá, estás maluca, nem pensar, um ano sem estudar, pois nunca mais vai voltar à faculdade, não vais querer, não sei o quê. E então isso, como ficou completamente fora de questão, eu chumbei, entre aspas, a matemática, quase de propósito, e fiquei um ano só a fazer matemática e aproveitei esse ano para fazer tudo aquilo que eu queria fazer, okay. Então nesse tal gap year. E inscrevi-me na União Zófila para ser voluntária, e na altura várias vezes por semana, porque tinha esse tempo livre, não é? E basicamente o trabalho de voluntário no canil, é um canil que fica em Sete Rios, em Lisboa, tem cerca de 600 cães e 200 gatos, pá, num espaço muito pequeno para a quantidade de animais que alberga, não é? E basicamente a função dos voluntários é tratar dos cães, passeá-los, limpar as boxes, cuidar deles, não é? No fundo, e dos gatos a mesma coisa. Apesar de que quem faz cães não faz gatos, por uma questão de... Os gatos não gostam de quem cheira a cão, essas coisas assim. E pronto, isso nasce aí e continuo com ligação à União Zófila, não tão assiduamente, obviamente, mas sempre que, principalmente agora que tenho mais visibilidade, tento sempre ajudá-los com campanhas, claro, quando faltam produtos essenciais para os cães. E esta paixão pelos animais vem muito por aí, pois entretanto há 9 anos, tornei-me vegetariana, porque não me fazia sentido ajudar uns e comer outros, mas também não julgo quem o faz, tipo,
claro,
totalmente
sem ser fundamentalista.
Não imponho mesmo a minha vontade a ninguém. Só que é giro, porque, por exemplo, dou-te o exemplo dos meus pais, super carnívoros, não é? Tipo, refeição, não, carne, é que tem que ser carne. E entretanto, às tantas, pelo exemplo, tu começas a mudar a mentalidade, percebes?
Sim.
Sem tu dizeres nada.
Sim.
É tipo, olha, vou comer isto, à ceia de Natal, minha ceia de Natal, alho francês à Brás. Ah, olha, deixa lá provar. Se calhar aí já não, nesse ano já não comes o bacalhau, por exemplo. Tipo, e no entanto não estás a chatear ninguém.
Sim, eu quero, se calhar, uma discussão irredutível, de repente já uma coisa que é discutível, né? E há mais abertura para aceitar.
Para experimentar. E no fundo é isto, a vida são experiências, não é? E quem te diz a ti que tu até não curtes fazer uma refeição totalmente vegetariana.
Tu falavas aqui há bocado de uma coisa que eu acho que é super interessante. Falavas da profissão de influencer.
Sim.
E pronto, isto discute-se muito, mas
muito.
Eu acredito que a influência vai muito além daquilo que tu vendes como produtos ou como serviços quando és pago para fazer.
Claro.
Claro que faz parte dessa profissão, mas eu acredito que exercer influência sobre as pessoas é precisamente aquilo que tu fazes, e fazes bem, porque além de expores a tua vida pessoal e trazeres as pessoas para a tua realidade, também acabas por moldar uma opinião e dar uma perspectiva sobre um assunto que as pessoas provavelmente até nem têm assim muito conhecimento. E vamos falar aqui de outro assunto que diz respeito, que são as tuas viagens.
Uhum.
E eu sei que estás prestes a fazer uma viagem super interessante.
Sim.
E pela qual deves estar super entusiasmada.
E ansiosa
e
também.
E ansiosa, que é esta viagem à Tailândia, uhum, que vais fazer voluntariado com crianças.
Sim.
Por isso gostava que nos contasses tudo, para que ficássemos a saber. Portanto, quando virmos isto nas tuas redes, também já sabemos de antemão.
Yeah.
Um bocado daquilo que vai acontecer.
Então olha, mais uma vez,
não é um ano sabático.
Não é um ano sabático, que são só umas semanas. Com muita pena minha, porque neste momento não consigo tirar um ano, mas faria.
Sim.
Isto, olha, era uma coisa que eu já queria fazer há imenso tempo, mas a questão de viajar sozinha para outro continente fora, que não seja a Europa, pronto, assusta-me um bocadinho, não vou negar. Principalmente por esta questão toda de ai, se
mas
me falta...
Mas estiveste em África há pouco tempo.
Sim, mas não, mas viajar sozinho acho que é another level, estás a ver? E para uma viagem destas, que opa, não é uma viagem turística, eu vou para uma povoação pobre, que fica a 4 horas e meia de autocarro da capital, portanto não, nem sequer está perto, nem nada que se pareça.
Okay.
E isto surge em conversa com uma pessoa que costuma, um amigo meu que costuma fazer voluntariado, opa, e foi o trigger, sabes? Foi tipo...
Sim.
Ou seja, ele, sem ser influencer, conseguiu influenciar-me a fazer uma coisa que, pronto, estava aqui, mas não estava desbloqueada.
Sim.
E eu pensei, nem lhe disse nada, foi tipo, pá, uau, que fixe. E no dia a seguir comecei a pesquisar, pesquisa de organizações e etc. Pronto, e acabei por me inscrever e na altura sugeri a essa organização ir para Cabo Verde e depois há vários processos, não é? O processo de entrevistas, etc. Perceber qual é a tua motivação, escreves uma carta motivacional e as pessoas disseram-me assim, olha, mas tu, eu acho que tu precisas de uma coisa mais desafiante e eu tinha, lá está, tinha proposto ir para Cabo Verde fazer voluntariado. E elas disseram,
Cabo Verde... Mas era demasiado seguro.
E yeah, elas disseram, Cabo Verde para ti não é... não vais estar muito fora da tua zona de conforto.
Claro.
Porquê não escolhes outro país? Então olha, veio a Tailândia, okay. E está quase aí.
Brutal.
Yeah.
E falando em viagens, pronto, já dissemos aqui que, no fundo, as viagens também ocupam uma parte aqui significativa, uhum, da tua vida, mas tem uma particularidade. A maior parte das pessoas, quando viajam, fazem turismo gastronómico, fazem turismo cultural, há pessoas que fazem enoturismo, pessoas que fazem turismo balnear, mas tu viajas para ir dançar.
Também,
não é?
Também.
Portanto, tu, sempre que eu vejo que tu vais para fora, tu vais para fazer workshops.
Festivais de dança.
E yeah, festivais de dança.
Opa, olha, os festivais, não sei se estás por dentro da
não,
cena,
de
mas
todo.
Opa, os festivais de dança são um mundo gigante, tipo, nós não temos noção de quantas danças sociais, neste caso estamos a falar de salsa, kizomba e bachata, são as três,
sim,
mais comuns, não é? Principalmente a salsa, tu não tens noção da quantidade de pessoas no mundo que se juntam para dançar salsa.
Eu tenho
pá,
visto.
Imagina, há um festival na Croácia que junta 5 mil pessoas na rua a dançar salsa. Sabes o que é que são 5 mil pessoas a dançar umas com as outras e troca a música e troca a par e troca a pessoa? Isso é brutal. E tu, olha, já conheci a Europa toda, quase, a brincar, com esta brincadeira, passa a expressão aqui da dança, não é? E então é os festivais de dança, tu vais, ficas tipo num sítio onde acontece o evento com,
e todos os dias?
Todos os dias, tipo 24 horas por dia, porque durante o dia é workshops e à noite há tipo uma festa onde todos dançam com todos.
Sim.
E é brutal porque, olha, portugueses quase não há. Então tipo, conheces culturas e pessoas completamente diferentes das tuas. E depois muita malta que são colonos, por exemplo em França, muita malta do Haiti. Pá,
sim,
isso
sim.
É top, é brutal. É mesmo fixe.
E quando é que é a tua próxima viagem de dança?
A minha próxima viagem de dança é hoje.
É hoje.
Exato. É daqui a bocado, precisamente.
Daqui a bocado, apanhar o avião para
apanhar
ir para a Espanha.
E vou para Loré del Mar, vê lá. Vou celebrar o meu 30º aniversário em Loré del Mar. Se isto não é a coisa mais irónica de sempre, tipo no sítio das viagens de finalistas.
12 anos depois.
12 anos depois,
assim,
vou,
né,
voltar a Loré del Mar.
Boa. Nós estamos quase a terminar aqui a nossa conversa, mas em jeito de despedida eu gostava que tu nos respondesse a 4 perguntas para que as pessoas que nos estejam a ouvir te fiquem a conhecer um bocado melhor,
uhum,
e se acharem que é pertinente usarem isto como uma recomendação e eventualmente acatarem as tuas sugestões. Por isso, a primeira pergunta que eu te colocava é a seguinte.
Vamos lá.
Qual é o livro que mais te inspirou? E não podes responder que é o teu, obviamente.
Pois, olha, é assim. Eu à data da escrita do meu livro não tinha lido nenhum livro na vida.
Estás a falar
exceto
sério?
O Código da Estrada. Te juro.
Não tinhas lido? Não eras assim
lido.
Aficionada de
não,
leitura?
Não, de todo. E depois dizem-me, ah, Inês, que tal escreves um livro? E eu a pensar, tipo, eu nunca li um livro. Como é que eu vou escrever um livro? Bem, depois entretanto escrevi o meu livro e dei uma oportunidade à leitura. E estou a iniciar ainda, estou no processo. Mas eu gostei muito de um livro do Raul Minhalma, que é um escritor português, que o título é Ganhei uma Vida Quando Te Perdi.
Uhum.
E não vou contar, leiam, se quiser. Mas agora estou a ler um livro, toda a gente fala que é O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, só que ainda não tenho.
Sim, é de gestão, não é?
Não é bem de gestão, é de... Bem, não sei porque vou para aí na 20ª página.
Ok.
Eu sou daquelas pessoas que em 2 semanas deu 20 páginas. Mas eu estou a tentar, juro, eu prometo. A malta da leitura que não fique muito zangada comigo.
Ok. Que música ouviste recentemente e que tenha marcado? E porquê?
Olha, agora vou aqui para um artista internacional. Eu gosto muito de música nigeriana. Estou muito numa onda... Estou nessa onda.
Naija,
exato, yeah. Afro Naija. E estou a gostar muito do novo álbum do Rick Hassani, que se chama Afro Love 2.0. E em especial a música I Love You. Não me perguntes o que é que... Porquê? Porque a maior parte do... O inglês deles às vezes até foge ali um bocadinho e às vezes nós nem sequer percebemos o que é que eles querem dizer. Mas estou a curtir muito da vibe desse álbum e dessa música em específico.
Boa. Como é que se chama o artista que eu não conheço?
Chama-se Rick Hassani.
Nice. Vou pesquisar.
Yeah. É da turma do Ya Levis, da Aya Nakamura, da Ayra Starr. Portanto, é dessa gente da Nigéria.
Dessa geração.
Exatamente.
Um filme inspirador.
Olha, eu não trouxe um filme, trouxe uma série. Não sei se tu já viste, e deves ter visto de certeza, porque é totalmente a tua cena, que é When They See Us. É,
claro,
para
sim.
mim, pá, quem não viu esta série não tá na vida.
É, que em português é Aos Olhos da Justiça.
Aos Olhos da Justiça, exatamente.
Fala sobre um caso real
do Central Park.
O Central Park 5. Uhum. Aliás, eu estive recentemente em Nova York e fiz questão de ir lá ao Central Park.
Yeah.
Em grande parte por causa dessa série. Também.
Pá,
eu
posso
lá
dizer que
noite...
foi o projeto televisivo que mais me fez chorar até hoje.
Aquilo é, além de ser interventivo, é assustadoramente realista.
E eu convido-vos também a ver a série e após a série ver o documentário
da Oprah
com
os reais
protagonistas.
Sim. Vale a pena.
Lá está, não é? No fundo não é inspirador porque é uma história tristíssima, não é?
Sim, aquilo é no fundo para ajudar as pessoas a ganhar consciência de uma realidade que existe.
Que existe e foram as cinco vidas se calhar mais injustiçadas, pronto, que destruídas, não é? Principalmente uma delas que pronto, mas vocês vejam e...
Vale a pena, aos olhos da justiça.
Aos olhos da justiça.
Fica a sugestão. O que é que nunca devemos deixar para amanhã?
Olha, o que é que nunca... É assim, eu podia dizer nada, mas isto depois também era uma loucura, não é? Viver como se fosse sempre... Viver como se fosse o último dia hoje também não é fixe, porque depois vai-se a ver e não é, e estamos aqui a tirar-nos anos de vida. Mas eu acho que nós não devemos deixar para amanhã preencher a nossa vida. Preencher a nossa vida com coisas que nós gostamos, que nos fazem bem, pessoas que nos fazem bem... Essencialmente é isso. Comer coisas que nós gostamos. Portanto, lá está. Não é viver como se o mundo acabasse agora. Mas principalmente para quem gosta de estar sozinho e gosta de viver sozinho, preencher a vida é mesmo muito importante para nós, lá está, nos sentirmos preenchidos, que é, no fundo, esse é o propósito da vida, não é?
Sentirmos plenos.
Sim.
Não é?
Acho que é isso.
Como tu sabes, isto é um podcast dedicado às mulheres.
Uhum.
As mulheres que de alguma forma nos inspiram, seja pelo seu testemunho de vida, pelo seu talento ou por simplesmente colocarem o seu dom ao serviço das pessoas. E é precisamente por essa razão que tu estás aqui, porque eu acredito que aquilo que eu conheci de ti nestes últimos 2 anos, né?
Uhum.
Acho que nos conhecemos.
É verdade, faz agora 2 anos que nós nos conhecemos.
Acho que aquilo que eu conheci de ti leva-me a crer que o que tu tens feito e o que tu tens demonstrado é uma postura profundamente inspiradora, porque podias ter escolhido o lado mais simples, que era abdicar de fazer estas coisas todas em virtude daquilo que são os teus problemas de saúde, mas tu decidiste empoderar-te e empoderar as pessoas que te conhecem e que te seguem. Por isso, como é na rua que nós imortalizamos a história das pessoas, se eu pudesse, imortalizava o teu nome numa rua devido a tudo aquilo que tu tens feito e pelo teu testemunho de vida.
E qual é que seria a rua?
Não sei. Não sei.
Uma Avenida da Liberdade. No mínimo. Não, estou a brincar. Podia ser a Rua da Betesga.
Mas acho que por tudo aquilo que tu tens feito era merecido.
Que fixe, obrigado.
E no fundo... acho que é muito bonito, por todas as razões que eu já disse aqui, porque não é, apesar de tu seres uma influencer de profissão também, além das outras coisas todas, aquilo que tu mostras não é só o lado pink da coisa, não é? E acho que para as pessoas da nossa geração isso é muito importante, ver esse outro lado, o lado real.
Claro, somos pessoas, não é? É incrível porque
somos
todos iguais.
No final do dia resume-se a isso. Por isso, para fechar o nosso podcast, fazia-te esta última pergunta. Que nome é que tu gravavas na tua rua?
Que nome que eu gravava na minha rua? Olha, eu pensei aqui numa fusão entre o nome da minha mãe e da minha avó, porque se é para homenagear mulheres, essas são as duas mais importantes da minha vida. E então, não sei se tens alguma sugestão, mas a minha mãe chama-se Guida, mesmo Guida, não é Margarida, e a minha avó chama-se Natália. Chamava-se, que ela já faleceu. E então eu pensei aqui num Guidália. O que é que achas? Guidália parece-me super bem.
Então pode ser o nome... Qual é que é o vosso nome de família?
Abrantes.
São as duas Abrantes?
Não, porque os meus pais não são casados. Decidiram não se casar. Estás a ver? É que isto não é fácil. Guidália está top para mim.
Então pode ser...
E uma flor. E uma dália. À frente. Não se pode desenhar. É só escrever.
Podia ser... A Rua das Mulheres da Vida, da Inês Abrantes.
Olha, lá está. Da Abrantes, que é como tu me chamas. Tu és a única pessoa que me chama Abrantes. Como é que é, Abrantes?
Assim, Inês Abrantes, muito obrigado pela tua presença. Fico muito feliz por teres passado por aqui e desejo tudo de bom para a tua vida, sucesso, felicidades e que possas continuar com esse teu testemunho bonito para todos.
Espero
nós, que é
sim.
Necessário.
Obrigada também a ti pelo convite e pelos teus convites que sempre me vais fazendo. Parabéns por este projeto, acho que é mesmo importante cada vez mais os vossos artistas também mostrarem o outro lado, não é? De que todos somos pessoas e todos conseguimos fazer coisas super diferentes, por isso fico mesmo feliz de te ver aqui deste lado.
Boa, muito obrigado.
Beijinho.
Vou gravar teu nome na minha rua para não esquecer as vidas que vivemos a correr.
Este é um podcast Rádio Comercial.